Olá, eu sou Juliana Calzin, editora de Época Negócios.
E eu sou Andréa Janer, fundadora e CEO da Oxygen.
Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao NEG News especial sobre o SXSW de 2023. Durante 4 encontros, eu, Andréa e convidados especiais vamos trazer os assuntos mais quentes que marcaram o South by Southwest deste ano.
Nesse episódio, analisamos o tema que atraiu todas as atenções nos corredores e palcos do festival, a inteligência artificial e como será o nosso mundo diante do avanço acelerado dessa tecnologia.
A gente vai falar sobre como essas ferramentas vão transformar as nossas relações e também analisar os efeitos desses grandes modelos de linguagem para o mundo do trabalho, para a sociedade e para as próximas gerações.
E para falar sobre esses temas, nossa convidada é Amanda Graciano, que lidera a operação de Corporate Venture Builder da Fisher Venture Builder.
Olá, Amanda. Muito obrigada por aceitar nosso convite e é um prazer ter você aqui no NEG News.
Gente, é um prazer ainda mais para falar sobre um evento que foi sensacional ter ido participado e sobre um tema que eu gosto muito. Gosto demais aqui, então vamos falar um pouquinho mais dele.
Bora!
Muito bom, Amanda. Feliz que você está aqui com a gente. E eu queria começar falando do Kevin Kelly, cofundador da revista Wired, que foi, na minha opinião, uma das palestras mais bacanas do festival, dizendo que a inteligência artificial vai colocar um estagiário na vida de cada pessoa e que o nosso papel será o de revisar e aprimorar o trabalho feito por ela. Queria te ouvir, saber se você concorda com essa visão do Kevin Kelly ou se você acredita que essa foi uma perspectiva muito simplista para a revolução que vai acontecer no mercado de trabalho.
Não sei se foi simplista, assim, mas eu tendo a concordar com essa percepção, mas eu diria que eu não sei se é bem um estagiário, sabe? Eu tenho a percepção de que a inteligência artificial, na hora que ela chega na massa, porque a gente já interagia com a inteligência artificial antes, né? Esse é um ponto importante. Não é porque agora você entra no site, escreve coisa, ele te responde que você não interagia. Mas, para mim, vai ser bem, assim, a minha inteligência artificial, olha a minha, né, a da Amanda. Mas eu imagino que em breve elas vão entrar no site da companhia aérea e vão comprar o nosso voo para o próximo SXSW. Eu preciso marcar algumas coisas na minha agenda. Eu vou contar para aquilo, ele vai marcar. Então eu imagino que vai ser muito mais uma assistente do que necessariamente um estagiário, sabe? Para mim, vai morar bem nesse lugar. O meu único ponto aqui de atenção é que a gente vai precisar aprender a dar os comandos certos para a inteligência artificial, né? Assim como a gente precisa saber se comunicar bem e interagir com o nosso time ou com as pessoas que estão à nossa volta quando a gente precisa realizar coisas e a gente quer as informações. Bons textos, escrever muito bem, deixar aquilo muito claro vai ajudar a inteligência artificial, até porque a que a gente está mais interagindo, que eu imagino que a gente vai falar um pouco mais em breve, que é o ChatGPT e outras, não é um buscador, né? Ela é uma inteligência artificial. E aí vai ter as suas grandes diferenças, sem dúvida nenhuma.
Quer dizer que a sua visão está um pouco mais alinhada com a visão do Greg Brockman, né? Ele falou, enquanto que o Kevin Kelly falou de estagiário na nossa vida, o Greg Brockman, que é o cofundador da OpenAI, falou exatamente isso que você está falando. É um assistente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que precisa ser treinado, né? Da mesma forma como a gente treina nossas equipes, né? A gente também vai ter que treinar essa inteligência artificial para que ela chegue em respostas mais precisas, né?
Sim. Eu tenho... Sabe, para mim, quando a gente fala muito de ChatGPT, e dentro da Fisher a gente tem um dos negócios do nosso portfólio que usa muito inteligência artificial. A gente tem uma percepção coletiva, assim, para mim o melhor jeito de explicar o ChatGPT e outras soluções é que ele é um... Nossa, o medo de ser simplista, mas vamos ver se as pessoas vão me entender depois. Ele é um autocomplete muito poderoso. Então, assim, hoje ele... O que que o ChatGPT vai fazer? Ele vai buscar as informações que existem, que ele aprendeu, né? Que essa inteligência artificial foi ensinada, então ela aprendeu. Então, toda vez que a gente coloca uma coisa lá, ela meio que vai pegar tudo que ela aprendeu e vai meio que repetir ou dar algumas informações correlacionando as palavras mesmo que a gente colocou ali. Então, ele é um autocomplete poderoso. Quando eu falei antes do ponto de atenção, que talvez a gente vai ter que conferir, etc., é que vai ter uma hora que esse autocomplete vai parar de fazer muito sentido, justamente porque ele não é um buscador, né? Ele não está indo lá e acessando informações. Ele está criando novas informações com as informações que ele já aprendeu. Eu acredito, sim, que vai ser bem nessa linha de um assistente, etc. O que o Greg também trouxe durante o SXSW, que eu achei muito interessante, foi essa percepção de que, eventualmente, pode ser uma ótima solução, porque a OpenAI tem outras inteligências artificiais, né? Que você usa para fazer imagem, enfim. Se bobear, deve ser o mesmo grande algoritmo, dando respostas de formas diferentes. Mas ele também trouxe que vai ser muito usado para o desenvolvimento de habilidades, né? Tanto o reskilling e o upskilling, que é muito falado hoje no mercado de trabalho, essa pode ser uma excelente solução para te ajudar de tudo que existe no mundo, que talvez eu, Amanda, não conheça, a Andrea não conhece, e também que a Juliana não conhece, das palavras que eu coloco ali, o que, que mais que existe que eu deveria aprender ou conhecer, né? Então, eu tenho essa visão, que não é muito otimista também não, tá? Eu acho que a gente vai ter problemas, mas essas coisas que a gente precisa de resposta rápida, eu acho que vai ajudar muito.
E aí a gente tem visto até já grandes empresas que estão olhando para isso justamente, né? Não só para um buscador diferente ou para criação de conteúdo, mas uma integração das ferramentas que a gente usa hoje com a inteligência artificial para ter essas funções, né, de assistente. E aí até pensando nisso, assim, como que já dá para a gente pensar em quais setores estão sendo mais impactados negativamente, você acha, ou quais que já têm sabido navegar melhor pela inteligência artificial e se beneficiado mais? Pelo que você tem acompanhado, assim, a gente já consegue ter essa dimensão?
A minha sensação é de que talvez as primeiras profissões ali é tradutor, digitador, paralegal, aquela pessoa que tem a função de olhar grandes relatórios, né, e processos, isso aí várias já fazem, a nossa tem esse papel de olhar documentos, mas muitas outras vão fazer. Então, acho que tem um pouco desse olhar do o quanto que a sua atividade é muito automatizada ou não. Mas tem um fato curioso, porque a própria McKinsey, ela lançou um estudo falando que só 5% de todos os trabalhos no mundo são 100% automatizados. Que é um pouco do papel da AI, né? Quando a gente fala de AI, a gente está falando muito de automatização de tarefas. Então, tudo que é você tem que apertar um botão, você tem que esperar uma coisa X passar na tela para fazer, ou você precisa achar aquela informação em documentos, né? A gente tem muitas áreas que precisam, alguns profissionais que olham só para isso, né? Encontrar a frase X, o texto X, isso eventualmente vai acabar sendo substituído pela AI, ou em vez de precisar de 10, 20 pessoas, a gente vai reduzir para uma equipe de 2, 3. Então, esses trabalhos vão ser substituídos. Contudo, entretanto, todavia, eu que sou colunista e faço outras coisas, eu vejo também como excelente apoio na hora. Não é bem um trabalho, porque esse trabalho meio que não existe ainda, né? Mas você ter essa solução como um apoio para pensar em ideias, possibilidades, forma de escrever o texto, como que esse texto fica muito bom para o SEO. Isso você tinha uma outra pessoa que fazia isso, mas a AI vai poder substituir tranquilamente esse pedaço da nossa função do dia a dia.
Voltando aqui no Kevin Kelly, que eu fiquei super intrigada com a visão super cor-de-rosa dele, né? Ele é super defensor da inteligência artificial como uma mola propulsora aí para a humanidade, né? Mas, por outro lado, a gente teve uma Amy Webb, a futurista Amy Webb, uma palestra super concorrida que os brasileiros adoram, né, no SXSW, dizendo que, infelizmente, nós nunca mais vamos pensar sozinhos. Né? Ela tem uma visão mais pessimista do que a inteligência artificial de como a inteligência artificial vai impactar a humanidade. Né? Ela também disse que a internet, como conhecemos, acabou. Você está com uma visão um pouco mais Amy Webb ou uma visão um pouco mais Kevin Kelly, Amanda?
Eu vivo a dicotomia das duas, né? Eu acho que por estar num lugar que a gente olha e cria muitas soluções, eu entendo quando a gente fala dos riscos éticos e de como que a gente precisa criar, assim, essas coisas, mas por outro lado é meio inevitável. Eu concordo com a Amy Webb porque ela fala muito isso quando ela fala da AI Moses, né? Tipo, que é os Moses mais inteligência artificial. Que basicamente, gente, assim, pensa que todas as AIs, porque não tem só o ChatGPT, a gente tem milhões. No momento em que todas estiverem interagindo com todos os dados disponíveis do mundo, realmente interagir na internet da forma com que a gente conhece vai ser impossível, assim, vai ser uma outra internet, né? Isso eu concordo, eu acho que a gente está chegando em um ponto em que o privilégio tecnológico faz muita diferença. Então, eu não acredito, Eu ainda não acredito que a gente vai ser substituído por uma inteligência artificial, mas eu acredito que algumas profissões vão ser substituídas por pessoas que sabem usar a inteligência artificial. E aí esse cuidado com... E como que a gente ensina a população? Porque é muito mais fácil falar do que ensinar, né? Como que eu dou acesso à internet? Como que eu ensino essas pessoas a interagirem? Como que elas vão fazer bons prompts? É, eu acho que os grandes desafios éticos, eles vão morar muito ali, né? A gente vai substituir sempre por mais uma pessoa, mais uma inteligência artificial, e saber interagir com essa inteligência artificial, talvez num curto prazo, não é mais lá no longo prazo, pode fazer muita diferença para trabalhos, ocupações. E a gente vai inventar outras, né? O que parece uma, às vezes, maluquice quando a gente fala, ah, porque vão surgir novos trabalhos, etc. Inevitavelmente vão. Toda vez que a gente tem novas tecnologias chegando na massa, ela também se torna muito dia a dia do mercado de trabalho. Então, inevitavelmente, a gente não tinha esses trabalhos com computadores. A gente não tinha a possibilidade de estar gravando aqui esse bate-papo até uns anos atrás, né? Esse trabalho deveria ser feito num estúdio só. Então, inevitavelmente, outras coisas vão surgindo sempre que a gente tem mais adesão tecnológica. Eu acho que o grande ponto de atenção que é misturando a visão dos dois é que talvez ninguém parou para prestar atenção ainda de como que a gente vai qualificar a população. É, as questões éticas vão passar muito por isso daqui a um tempo.
Agora, pensando nos desafios também que a gente tem ainda em relação à inteligência artificial, acho que uma das falas mais emblemáticas também veio da psicoterapeuta Esther Perel durante o SXSW, né, que ela fala sobre a intimidade artificial, é, quando as pessoas supostamente estão com as outras, mas não estão presentes, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, Amanda. É, o que, que o futuro da inteligência artificial nos reserva, pensando também nas nossas relações mediadas por essas ferramentas?
Ai, será que vai acontecer isso? Eu tenho minhas dúvidas.
Ah, acho
que não vai. Sei lá, talvez eu tenha uma visão... Eu gosto da coisa do ser humano, sabe? Acho que a gente vai delegar as coisas chatas para AI e a gente vai fazer coisas mais legais, que é conectar, enfim, tá junto. Mas quando a Esther subiu no palco, me impressionou muito, porque ela foi fazendo algumas perguntas que evidenciavam, né, intimidade artificial, e foi muito curioso, assim, porque dava para ver que, de certa forma, todo mundo vive esse problema, ou acostumou, né, com essa atenção muito dividida, etc. Eu acho que esse, de fato, é um dos nossos desafios. Como a tecnologia está muito no dia a dia de uma parte das profissões, dos trabalhos, hoje eu brinco assim, putz, esqueceu o celular em casa, parece que a pessoa esqueceu como é que faz várias coisas, né? Ou as pessoas estão conversando e uma outra está no celular, isso é super comum. E aí ela fala, né, como que a gente se acostumou com a atenção parcial das pessoas, né? Ou como que também hoje as pessoas se assustam quando tem alguém 100% prestando atenção em você e fazendo só aquilo, né? Conversando com você em vez de tentar interagir com outras coisas. Eu sinto que não são só os dilemas das tecnologias como um todo, mas é o fato de a gente ter um pouco desaprendido ou como interagir entre nós. E aí, eu nem sinto, eu acho que foi um pouco o combo, vamos falar assim, o avanço das tecnologias e o fato da humanidade, porque aí a gente vai poder falar que sim, ficou cada um trancado, né, nas suas casas durante um período, assim, isso nunca tinha acontecido, não com a gente aqui no planeta Terra, né, e com tecnologia. Então, sim, vão ter algumas consequências da gente conseguir interagir mal ainda entre seres humanos, etc. Mas eu, Amanda, sinto que o fato da gente ser humano e conseguir interagir muito bem é o que vai ser o grande diferencial quando a gente estiver usando tecnologias, assim, a tomada de decisão entre eu ir para o negócio A ou B, ou eu tocar esse projeto assim ou assado, vai ser diretamente ligado a qual é o fator humano que vai estar conectado com a tecnologia. Porque a tecnologia, até onde a gente está vendo, já quase todo mundo vai poder interagir com ela e ter acesso. Então, o fator humano vai fazer muita diferença.
E ela falou, inclusive, né, sobre isso, assim, sobre o quanto que o fator humano vai se tornar mais relevante ainda nessa profusão da inteligência artificial, né?
Sim, total. E aí, não só a inteligência artificial, né, gente? A gente precisa saber, perceber que... Porque aí é uma inteligência artificial, mas na hora que eu quiser comprar, interagir nos e-commerces, quando eu precisar interagir em casa, né, nos prédios, hoje a gente tem as portarias eletrônicas, mas teoricamente, se for uma inteligência artificial bem treinada, será que a gente vai precisar desses trabalhos também? Como que vai ser essa relação do dia a dia no morar, no comer, no sair, no vestir, no alimentar? Por isso que eu não acredito 100%. O ser humano, ele é um ser relacional, assim. A gente só é ser humano uma vez que a gente está em comunidade. Então, Eu entendo 100%, porque realmente é grave, as pessoas têm muita dificuldade nas relações como um todo, e a hiperconectividade ajuda a potencializar, né, isso. Mas eu não acredito que a gente vai, que os seres humanos eventualmente vai ser cada um no seu cantinho, porque o que nos torna humanos é justamente viver em comunidade, né, ser coletivo. A gente não sabe fazer nada sozinho, a gente precisa aprender a comer, aprender a fazer tudo. Eu acho difícil a gente não conseguir, né, não ter algum momento em que a gente volte a interagir ou que a parte das relações não seja potencializada em algum momento.
E eu acho também aqui, complementando, Amanda, que teve um aspecto da palestra da Esther em que ela compara a terapia feita presencialmente, né, que é o que ela faz no consultório, com a terapia, as terapias feitas online ou até mesmo feitas com uma inteligência artificial, né? E eu acho que faltou ali um questionamento do lado positivo disso tudo, né? Porque, no fundo, sempre é melhor você poder fazer uma terapia presencial com alguém, né? Mas nem todo mundo pode ter uma consulta como essa, né? Então, muitas vezes, uma terapia online ou uma terapia feita por uma inteligência artificial é melhor que nada, né? Então, acho que também tem esse lado da gente saber usar o melhor da tecnologia para dar acesso e dar escala também a certas coisas, né?
Sim, democratizar, né? Eu sinto que, apesar de todos os desafios que a gente tem quando a gente fala de tecnologia, para mim, a gente conseguir democratizar o acesso a informações, essa possibilidade quando a tecnologia vai para a massa e o como também a gente consegue interagir e usufruir, para mim, isso é benéfico, que é igual a terapia. Assim como a terapia, muitas outras coisas, atividade física, própria música, o acesso ao cinema, o acesso ao entretenimento como um todo, várias dessas coisas só foram possíveis uma vez que a gente melhorou a tecnologia disponível, né? Então, tem seus benefícios também, e chegando na massa também vai ter suas partes boas. A gente só precisa ficar sempre atenta, né? Mas tem as suas partes boas sempre.
E aí, assim, falando em ficarmos atentas, né? Tem várias implicações também éticas e sociais, econômicas, algumas delas a gente trouxe aqui, mas como é que você viu essa abordagem do festival em relação a esses desafios, né, éticos e sociais, que essas ferramentas de inteligência artificial, como você trouxe em algum momento, né? Não é que elas não existiam antes, mas agora a gente tem acesso direto a esses sistemas de linguagem neural. E esses sistemas de inteligência artificial, como é que você vê essas implicações, éticas, principalmente, com esse fenômeno?
Acho que eu tenho duas percepções, tá? Não sei se a Dea vai concordar comigo, assim. Eu senti muito ao longo do festival que, diferente de outras vezes que eu tinha ouvido falar do SXSW, apesar da gente ter falado de AI e de alguns outros temas que foram muito marcados, a percepção e a clareza de que a gente não tem certeza de qual que é o próximo passo estava muito evidente em muitos papos. Então, ouvi, não sei, até do próprio Greg, na verdade, eu acho que ele fez muito sentido também a fala dele, enfim, por outros motivos, por causa do business em si, mas eu percebi que muitas pessoas falaram assim, eu não sei, eu não consigo falar que a resposta certa é A ou B, né? A gente vai precisar aprender. Então, não sei, para mim foi curioso, porque muitas pessoas falaram isso ao longo do tempo. Mas
Bom
uma
ponto.
percepção.
Bom
Não é?
ponto.
Eu achei muito curioso. É difícil, as pessoas geralmente falam que sabem tudo. Não
Inclusive,
foi isso.
acho que a gente, esse SXSW sempre será lembrado como o festival em que realmente a inteligência artificial virou mainstream, né? Eu acho que a gente sempre vai lembrar desse momento. O de 2023 terá sido, né, o primeiro SXSW na era, talvez, da inteligência artificial coletiva, né? Então, acho que eu achei bem importante isso que você trouxe, porque tinha muitas perguntas sobre isso e poucas respostas, né? A gente ainda
Pouquíssimas.
está, né, arranhando a superfície aqui desse tema.
E tem um fator curioso, mas já te respondendo, Juliana, é que a gente começou 2023, olha que curioso, em janeiro, a gente já falava que talvez 2023 seria o ano da singularidade, que é esse momento em que a inteligência artificial meio que ultrapassasse a inteligência humana. Não acho que é isso que vai acontecer, mas eu acho muito curioso também, no mesmo no início de um ano que a gente fala que isso pode acontecer, a inteligência artificial ser ali, né, uma dos temas, estava em praticamente tudo, mesmo se a gente não está falando de tecnologia como um todo. Olhando para esses aspectos um pouco mais específicos, assim, éticos, etc., que a Juliana tinha comentado, eu ainda acho que a AI não vai dominar o mundo, e nem a inteligência artificial que é regenerativa, porque esses modelos não têm motivações próprias. Então, pensa de forma simplista. É uma grande equação com bilhões de variáveis. Ela não tem motivação. Então, eu acho difícil ela dominar o mundo nessa percepção nossa humana do que é dominar o mundo. Né? Você precisa ter emoções e vontades próprias para fazer isso. E até então, nenhum desses modelos que foram criados fazem isso. Eu acho que esse, para mim, é um ponto. Ah, mas precisa ser regulado. Claro que precisa, até porque esses modelos estão sendo treinados por textos, imagens, por coisas que foram produzidas por seres humanos. Então, além da gente ter o viés, porque depende muito do que você usa para treinar, né? E esse é um desafio, você tem também esse viés de que talvez a AI, uma parte do tempo, ela é uma mera cópia. Então, na hora que eu estou fazendo no Midjourney uma imagem e ela copia tudo que é do Picasso, eventualmente a gente vai entrar numa discussão aqui do que é direito de quem. E eu acho que isso vai ser bem natural, né? A gente está descobrindo o potencial e etc. Para comparar, eu imagino que vai ser assim, ó. Igual quando o ser humano inventou os carros, porque antes a gente usava, eram cavalos e etc. Mas lá quando inventou os carros, não tinha carteira de motorista, a gente não tinha multa, não tinha limite de velocidade, nada disso existia. Eu sinto que a gente vai ser exatamente como várias outras tecnologias e coisas que o ser humano inventou ao longo da história da humanidade. A gente tem inteligência artificial e ela precisa ser regulada. E com o tempo a gente vai criar condições de contorno, regras, etc., para que isso também não vire, né, um dos grandes problemas e isso também não atrapalhe, vamos falar assim, a forma com que os seres humanos vão interagir e ter os seus trabalhos. Então, certamente, a gente vai passar por uma hora, sim, que vai ter essa regulação.
Bom, Amanda, e como você acredita que as próximas gerações devem ser preparadas para lidar com o mundo em que a inteligência artificial é cada vez mais presente? Como é que as crianças vão lidar com isso? E a gente está assistindo, né, esse momento assim, bem cheio de dúvidas que as escolas estão vivendo, né, escolas que estão proibindo o uso de inteligência artificial, outras que estão abraçando a inteligência artificial. Como vai ser a preparação dessas próximas gerações?
É curioso, né? Confuso, né? Porque eu fico pensando assim, hoje, quando eu olho, na verdade, elas já estão interagindo, né, com a inteligência artificial, assim, e com outras tecnologias. E é tão curioso, porque talvez a gente, cara de fora, né, pensa que é uma questão. E aqui, para mim, tem algumas coisas, porque, realmente, quando a gente fala de tecnologia, quanto mais novo, mais incrível e emocionante a gente acha que a tecnologia é, e à medida com que a gente envelhece e tem experiências, mais a gente acha que a tecnologia tem que ser regulada. E isso aconteceu em outros momentos da história, né? Quando a gente criou o rádio, era assim. Quando o ser humano criou outras coisas, também foi assim. Eu tenho a sensação de que todo mundo vai ter que ser letrado em tecnologia. Não é mais aquele negócio que a gente fala que é coisa de jovem, de criança, porque também nunca foi, sempre foram adultos, e pessoas bem mais maduras que criaram essas tecnologias e interagiram com elas, mas realmente a gente tem uma obrigação de letrar todo mundo, assim, não são só as próximas gerações. Vai ser inevitável, não tem como um professor universitário na escola ensinar sobre isso se essa pessoa não for letrada em tecnologia. Então a gente chegou naquele ponto de inflexão inevitável que tecnologia vai ter que ser uma coisa natural para todo mundo. Senão a gente vai continuar falando, ah, mas isso é coisa de criança, gamers, etc. E o que torna muito difícil a gente interagir e resolver problemas como que a gente está tendo hoje nas escolas, né? Como? Se eu não sei o que é aquilo. E aí, quando a gente não sabe, a gente vai fazer o quê? A gente vai proibir. E aí, hoje o meu ponto de atenção é, eu também não sei se proibir é a melhor coisa, principalmente quando a gente fala de adolescentes e jovens, né? Proibir, na verdade, é a pior coisa que você faz, porque por perfil e comportamento é aí que a gente incentiva mais o uso e a interação. Então, eu sinto que vai ser aquele, assim, todo mundo tem que ser letrado. A gente tem que falar de tecnologia em todas as conversas, nos jantares, em casa, para a gente conseguir, de fato, entender e saber qual que é o problema e as coisas legais que existem, porque não faz sentido você ter tantas pessoas interagindo com essas coisas e isso é extremamente ruim e absurdo, para a gente saber o que controlar e o que monitorar. Eu sinto sempre que quando a gente está falando de problemas coletivos, assim, que é meio a tendência do momento, né, o zeitgeist, me preocupa essa primeira reação, que ela é inevitável e inerente do ser humano, que é a reação do excluir e deixa pra lá. O excluir e deixa pra lá não faz com que a gente se aprofunde, de fato, no, nos desafios que isso traz. Então, a gente vai precisar sentar e olhar para o desafio, né? Aquela pessoa que faz isso todo dia, né? Fica olhando para o desafio. Então, acho que é sempre melhor abraçar um desafio e descobrir o que fazer do que a gente não se propor ter uma relação saudável com tudo isso.
Só complementando aqui, Amanda, me lembrei de uma frase também dita pelo Kevin Kelly na sua palestra no SXSW, que disse que a tecnologia se torna bem-sucedida quando ela fica invisível. Eu achei bem interessante isso, porque a gente está falando muito de inteligência artificial agora, talvez porque seja uma coisa muito recente para a maioria das pessoas, embora ela não seja nova, né? Existem registros aí de inteligência artificial há pelo menos, né, sei lá, 50 anos. Mas, daqui a pouco ela vai estar tão incorporada nas nossas coisas que ela vai se tornar como a computação em nuvem. A gente não pensa mais sobre isso, né? Se o nosso arquivo está na nuvem ou não, né?
Eu tá do servidor que fica na sala do lado, né?
Exatamente.
Mas, assim, só ainda pegando esse gancho das próximas gerações, né? Eu fiquei até acompanhando a Amy Web e outras conversas sobre inteligência artificial, um pouco angustiada, não sei, Amanda, o que, que você acha sobre isso, mas pensando assim que na nossa realidade, né, que a gente ainda tem escolas que sequer têm conexão com crianças que mal têm acesso à internet, como que a gente pode preparar essas gerações aqui no nosso contexto, com em meio a essa exclusão digital, a falta de acesso, inclusive à própria internet, assim, como é que você vê esse desafio para a gente em relação à inteligência artificial?
Para mim, acho que tem um desafio em termos de Brasil, a gente democratizar o acesso à internet, né? Acho que é da cidadania digital. É uma das coisas que em alguns lugares do mundo isso é o básico, e hoje a gente ainda tem esse desafio. Por isso que eu falo muito que, mais do que a gente só entender as mudanças no mercado de trabalho e os impactos que vão ter na vida das pessoas, é a gente ter a clareza de que existe, além dos diversos privilégios, agora a gente vai ter que lidar com o privilégio tecnológico. O fato de você saber disso e ter interagido com isso vai fazer total diferença daqui a pouco, né, ali na frente. Então, esse cuidado é que eu acho que é um tema muito novinho, né, muito sensível. E aí tem uma outra coisa, que pode ser talvez, eu como mineiro, eu falo sempre que é do lado da montanha, né, que você tá, mas que eu fico percebendo, assim, é que, para mim, o problema da tecnologia, porque a gente tem pessoas diversas no mundo, inclusive no Brasil, criando tecnologia. O próprio ChatGPT virou uma super polêmica porque ele foi testado, né? Quem treinou a inteligência artificial, uma boa parte foram desenvolvedores no Quênia. Então, existem pessoas negras e diversas treinando as tecnologias. O que a gente ainda tem de desafio, e que aí para mim casa um pouco com o que você falou, Juliana, é que não necessariamente a gente tem pessoas que têm experiências diversas gerindo esses negócios. Porque para mim, o que assusta é quem é a cabeça, quem são as pessoas que estão assinando as coisas, sabe? Dando as canetadas, assim, decidindo qual que é a tomada de decisão daquele business. Então, a própria OpenAI, quando ela era só um instituto, ai, que lindo, incrível, muito legal. Na hora que ela vira um business, é a hora que ela assusta, né? Porque a gente está falando de gestão, a gente está falando do negócio. O como que vão ser os fins lucrativos desse business em si? Isso me assusta. O potencial da tecnologia não necessariamente, porque isso é muito legal, né? Acho que vai para a massa e as pessoas se assustam, é porque acho que ninguém acreditava que, ninguém sabia, ou a massa, né? Quem não está no dia a dia convivendo com a tecnologia, não sabia que você ia escrever uma frase e o computador meio que ia conversar com você, né? Com muitas aspas. Mas isso é muito legal, principalmente se você não interagia com isso no dia a dia. Mas para mim, as tomadas de decisão em termos de negócio são as que podem assustar a gente no futuro aí.
E aí, Amanda, até para a gente começar aqui a se encaminhar para o final, né? Diante de tudo isso que a gente conversou, tem algum problema ou desafio que você acha que a inteligência artificial não vai solucionar? Por quê?
Que ela não vai conseguir solucionar? Ai, se ela pudesse fazer quase tudo, eu ia achar interessante. Mas para mim, a AI não vai substituir o relacionamento humano. Assim, acho que eu sou uma pessoa muito orientada a pessoas também, né? Mas para mim, ela não substitui uma boa conversa, ela não vai conseguir trazer esse fator humano. Que no final do dia, eu sinto que as pessoas, quando elas ficam mais solitárias, mais depressivas, etc., tá muito ligado a isso. E aí, isso a AI não vai conseguir fazer, não. A gente vai ter que se virar e descobrir como que a gente consegue ser mais humano e se relacionar melhor entre nós. Isso não vai ter como a gente delegar. Mas as outras coisas a gente consegue, mas isso não vai dar.
Ai, que bom, né? Pelo menos temos algo a preservar aí que é só humano.
Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. O papo é bom, né? E o assunto rende muito, né? Enfim, queria te perguntar, Amanda, o que, que ficou de mais marcante para você desse SXSW, né? O que, que vai reverberar aí no seu dia a dia nos próximos meses?
Olha, inteligência artificial. Apesar de ter sido o nosso papo por aqui, tem sido uma excelente oportunidade dentro do meu chapéu que eu tenho na Fischer para explicar também nossos clientes, para falar de algumas soluções que a gente tem dentro de casa, acho que sem dúvida nenhuma. Mas uma outra coisa que eu tenho discutido muito na minha produção de conteúdo e nas colunas que eu escrevo é sobre esse privilégio tecnológico e o que, que a gente faz com ele, né? E aí, agora que todo mundo sabe que dá para usar a tecnologia para fazer um tanto de coisa, o que, que a gente faz, né? Minha grande questão no SXSW que eu voltei, porque todo mundo só fez perguntas, né? Uma boa parte das palestras eram perguntas. Era, e aí? Se as grandes cabeças do mundo estão fazendo perguntas, quais são as grandes questões, né, que a gente vai tocar no Brasil? Então, o que mais me marcou foi isso. Para mim, foi muito um evento mais de perguntas e de aprender a fazer as boas perguntas, até para a própria AI, do que necessariamente sair com respostas.
Acho que estava todo mundo já treinando os prompts, né? Nas
Sim, estava mesmo.
Bom, acho que é isso. Amanda, super obrigada por ter participado aqui dessa conversa com a gente. Até uma próxima.
Foi um prazer, viu?
Tchau, obrigada. Tchau.